Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa Mesa Redonda de hoje. O tema é violência contra a mulher. E para falarmos disso, estamos aqui com três convidados. A representante da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Santos, Thelma Rodrigues, e a Fátima Barbato. A psicóloga Sandra Lia Rodrigues Franco e o assistente social e pós-graduado em atendimento familiar e habitação popular, Alex dos Santos. Em pleno século XXI, onde a mulher vem ocupando o maior espaço na sociedade, principalmente no mercado de trabalho, a situação dentro de casa não é a mesma. Com um aumento de 112% de violência doméstica no país, somente em 2010, as mulheres ainda sofrem violência física e moral pelos seus próprios companheiros. Por conta desse lastimável aumento, vamos conversar sobre esse assunto que afeta milhares de mulheres em todo o país. Bom, primeiramente vamos conversar aqui com alguns dados que a nossa produção captou com algumas pesquisas e somente nesse ano 161 casos a mais comparado ao mesmo período do ano de 2009. Foi um aumento de 112% nas denúncias e desse número, mais de 9 mil denúncias foram de ameaças. O objetivo aqui da nossa mesa redonda de hoje é interligar os fatos. Por que a mulher brasileira ainda apanha tanto do marido e convive com esse companheiro? Para defender a mulher, juridicamente foi instaurada a Lei Maria da Penha. Nunca se discutiu tanta violência contra a mulher depois dessa lei. E o significado da Lei Maria da Penha? Esse nome foi dado por uma mulher brasileira, típica mulher brasileira, que sofria agressões do seu marido, tentou matá-la duas vezes e ela ficou paraplégica com isso. Então, hoje ela é líder de movimentos de defesa dos direitos das mulheres e hoje essa lei comemora 4 anos. Comemorando 4 anos de sanção dessa lei, o que muda, doutora Thelma, para o país, para a mulher brasileira, após a sanção da Lei Maria da Penha?
Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, também cumprimentar aqui meus colegas na mesa. Em relação à Lei Maria da Penha, essa lei foi muito importante. Por quê? Antes existia a Lei 9.099, só que ela previa o quê? A agressão. Então, ficava faltando alguma coisa. Com a Lei Maria da Penha, ela já, de uma certa forma, ela veio em relação principalmente à violência doméstica, os abusos psicológicos que também foram previstos nesta lei. E, de uma certa forma, ela veio abranger, que é muito importante para a mulher, essa violência psicológica, não só a violência física. Porque muitas vezes o agressor bate e também muitas vezes existe essa violência psicológica. Até em virtude também, que é um outro tema, que é o financeiro. Mas o que nos deixou assim, muito feliz, muito contentes com essa lei, foi realmente essa medida que veio proteger a mulher.
Ok, Thelma. Mas essa lesão psicológica sofrida pela mulher, Sandra, será que você pode falar um pouquinho pra gente? De que maneira a mulher ela pode ser agredida psicologicamente pelo seu parceiro a ponto de ser punido por isso? Que tipo de violência psicológica ela poderia sofrer?
Na realidade, quando nós falamos em agressão, nós estamos falando não só na física, mas numa agressão moral, como você disse, que é a traição de um marido, é a negligência, é a incapacidade de prover o lar, é a incapacidade de cumprir com seu papel de marido. Então, essa questão psicológica, ela fica envolvida, porque muitas vezes essa mulher tem um histórico em que havia modelos parecidos de agressão em casa. Então, no momento em que ela vê, por exemplo, um pai agredindo a própria mãe desta pessoa, ela cria como modelo e muitas vezes ela transfere de forma inconsciente uma relação paterna que não foi muito bem elaborada por volta de uma tenra infância ou por volta de início de adolescência. Então, ela vê nesse marido, muitas vezes, uma questão de autoridade. Então, ela se submete porque ainda para ela não está claro o papel que ela tem de esposa, de mãe e de cidadã.
Uma coisa que a gente achou interessante aqui, no meio das nossas pesquisas aqui, é que o marido, ele pode ser punido por estuprar a própria mulher dentro de casa, né? Como, já houve casos de denúncia de mulher, Thelma, lá na OAB, por causa do estupro dentro de casa pelo próprio marido?
Esse também é um ponto importante. Por quê? Porque isso entra na violência sexual, que também está inserida na Lei Maria da Penha. Né? Então, ela também acolhe. Existe, sim, em casos concretos, nós já tivemos casos de violência sexual e que não era abrangido esse tema. Né? Então, a Lei Maria da Penha também vem prevendo essa situação e também punindo. Né? Porque aí é que é o principal, é a punição também nesse sentido.
Vamos passar aqui agora para o Alex dos Santos. O Alex, ele foi vencedor através do seu trabalho de conclusão de curso Amores que nos Fazem Mal, foi vencedor do prêmio Grubas do ano de 2008. Ele fez um trabalho significativo na área de violência doméstica. Alex, o que você diz para a gente entre esse amor, entre tapas e beijos? As mulheres, elas apanham de seus maridos diariamente e elas conseguem manter essa relação de amor com esses maridos. O que você conseguiu levantar com o seu trabalho de conclusão de curso a respeito disso?
Bom, obrigado pela oportunidade. Discutir violência contra a mulher com mulheres é muito mais interessante e muito mais enriquecedor. Bom, na pesquisa, foi uma pesquisa muito extensa, de uma bibliografia grandiosa, onde o serviço social foi só um ponto dentre os outros pontos fundamentais na evolução do ser humano. A pesquisa, ela verteu exclusivamente sobre a permanência da mulher no relacionamento. Um questionamento que, por mais que a gente pesquise, ainda vão ficar lacunas. A pesquisa, ela ficou presa e atrelada a todo instante à opinião dessa mulher. Como essa mulher entendia esse relacionamento? O amor, ele tem diversas faces e diversas feições. Cada um determina o amor de um ponto. Entender que a permanência da mulher tem que ser ruim é quem está na situação. De fora, a gente vê a situação com os nossos olhos. Redescobrir esse estado, fazer com que a mulher, a pessoa que esteja nesse relacionamento, é uma magia que todos nós, sociedade, sujeitos coletivos, precisamos colaborar para que ela determine que seu futuro e seu destino tem que ser diferente. Então, o trabalho, o prêmio, foi só um detalhe de todo o trabalho. Entender que a mulher não pode mais viver em situação de violência é um passo que a sociedade precisa dar.
Então, você acha que a sociedade é culpada? É isso?
Sim. Desde o nosso processo de evolução, todas as mães, professoras e até nós, homens mesmo, somos bastante culpados nesse ponto. Pouquíssimas vezes, ou raríssimas vezes, os pais, os professores, dão bonecas para os meninos brincarem na infância. Os meninos sempre ganham bola, carrinho, quase sempre armas. Colaboram para que ele seja um agressor, colaboram para que ele seja machista, colaboram para que ele seja um sujeito repressor. Então, talvez, fazer uma reflexão com a nossa sociedade, que tal dar uma boneca Barbie para as crianças brincarem? Que tal dar uma boneca da Suzy para os meninos brincarem? Será que com ela ele não vai aprender a trocar fralda? Será que com ela ele não vai aprender a lidar com as mulheres de uma maneira mais delicada? Será que ele não vai aprender a ser um sujeito mais delicado? Delicado, não feminino. Feminino, porém não delicado.
Aí a gente parte pelo ponto que a sociedade atual, mesmo moderna, ainda continua sendo machista, né? Sandra, a pesquisa feita pelo Ibope, do Instituto Patrícia Galvão, mostrou que a mulher ela não denuncia por três motivos: medo do agressor, dependência econômica em relação ao agressor e a preocupação com os filhos. Os filhos, eles são um forte elo entre a mãe e o pai, e 70% dos casos em que a mulher foi agredida pelo marido, os filhos presenciaram a agressão. E em 16% dos casos, eles também foram agredidos. Como que isso pode influenciar na vida da criança, presenciando e também fazendo parte dessa agressão? Como que ela leva isso para a sua vida adulta depois?
Eu vou voltar à sua premissa, em que você diz que existem casos que ela não larga desse homem por uma questão de sobrevivência, por uma questão de medo, né? Ela apanha, porque ela tem medo, ela não sabe revidar, e também pela questão dos filhos. A mesma situação que acontece na mulher, eu acredito que também aconteça nos filhos. Por quê? Esta mulher que lida com o agressor, seja ele que tipo de agressor for, também é aquele homem que sustenta a casa. É aquele homem que, de alguma forma, dá carinho para os filhos. É aquele homem que estava presente em algum momento da vida, ou dela ou deles. Então, eu acredito que haja um sentimento bastante ambíguo de amor e ódio. São sentimentos típicos do ser humano. E quando é numa situação dessa, nós nos surpreendemos. Como é que um filho pode amar este pai e pode não defender a mãe? Acontece que este filho, a relação dele com o pai é de filho para pai. Não tem o viés da mãe. Então ele tem muita dificuldade de dizer: aqui está um pai real que bate, existe um pai real que provê. E existe um pai simbólico que ele gostaria que fosse. E é neste amor, nesta questão paterna, que esse filho tem dificuldade, e isso agrava com consequências graves para as questões psicológicas dessas crianças, sem dúvida.
E quando você fala de filho, Sandra, a partir de que idade a gente pode considerar que a criança ela já começa a entender o que está acontecendo dentro daquele lar, ela consegue assimilar que aquilo está sendo uma agressão para aquela mãe? A partir de que idade a criança, a partir de bebê ou a partir de uma determinada idade, ela consegue assimilar o que está acontecendo dentro da própria casa?
Para falar em idade é um pouco complicado, porque a gente lida com dois tempos, né? Um tempo que é o cronológico e um tempo que é interno, que é emocional. Há crianças que percebem a situação do lar desde muito novas. E há crianças que encontram ou outras coisas para fazer, ou alguns mecanismos de defesa que fazem com que elas não se apercebam da situação com tanta gravidade. Mas, de qualquer forma, em qualquer idade, essas desavenças, essas agressividades repercutem. Como nós temos uma instrumentação psíquica, né, uma questão de controle emocional e de estrutura psicológica, algumas crianças terão facilidade para lidar com essa situação e refazer a vida de forma diferente. Outras talvez tenham mais dificuldade e precisarão possivelmente de uma ajuda psicológica, uma ajuda legal, né? Nesse sentido.
Thelma, a Lei Maria da Penha, ela beneficia as crianças agredidas também, ou essas já partem para um outro tipo de legislação? Porque ela é voltada para a mulher agredida dentro de casa. Mas e quando essa agressão, ela começa pela mulher, mas também atinge as crianças?
Ela também prevê a criança. Mas o interessante que a Sandra estava falando é que não importa, ocorreu a agressão para a criança, para a mulher, é obrigação do Estado, ele tem que proteger. Então, a dignidade humana, né, é que está em primeiro lugar. Então, por isso que eu até vou voltar a falar de novo. A Lei Maria da Penha, ela é muito importante nesse aspecto. Por quê? Porque ela visa o quê? A dignidade humana. E a família, a mulher, a criança, ela tem que estar protegida. E de quem é a obrigação? Do Estado. E quem é que tem que, então, amparar, né, essa família?
Intervir.
O Estado. Então, não é que... É obrigação. Então, nós temos que cobrar isso do Estado, das autoridades competentes, né? Para a criança, você estava perguntando, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, tem... Mas, ainda assim, a Lei Maria da Penha, ela vem ajudar muito mais... Porque a partir do momento em que o agressor agride a mulher ou a criança e ele é punido, isso vai inibir, né? Isso vai inibir de uma forma assim que eu acho que é a melhor que existe. Não tem outra. Então, a aplicação dessa lei é o que a gente... Nós até fizemos uma manifestação contra a violência doméstica em meados 15 de agosto, né, na OAB, visando muito isso, combater a violência doméstica, porque é a família base. Então você tem que proteger aquela base, e é obrigação do Estado, né? Então a criança aí está bem protegida.
Thelma, muitas vezes essa punição, antes dela acontecer, ocorre o divórcio, né? A separação dos pais por conta de muita violência dentro de casa. Sandra, eu pergunto agora, como que essa criança, ou muitas vezes nem criança, às vezes um adolescente, ela se comporta em relação a essa separação ter sido motivada pela violência do pai? Ela passa a ver aquele pai como o pai carinhoso, o pai... como pai, ou ele simplesmente vê o agressor da mãe que fez o favor de sair de dentro de casa? Como ele começa a interpretar essa pessoa?
Não dá para dizer, porque a cabeça da gente é uma caixinha de surpresa. Então, como eu falei anteriormente, cada criança vai reagir de uma forma. E muitas vezes, essa criança, mesmo frente a uma situação de agressão, ela ainda prefere os pais juntos, porque para ela existe uma visão de que existe um pai e uma mãe, algo que a contém, algo que cuida dela. Então pode haver uma certa, uma questão de inquietação. Por que é que eu quero essa separação? Por que é que eu não quero? Eu quero a separação dignamente falando, conscientemente falando, porque minha mãe apanha e eu apanho também. Agora, por que será que eu não quero essa separação? O que é que me incomoda? Porque eu tenho uma fantasia de que eu posso perder esse pai para sempre. Porque ele já bate na mãe, ele já é ausente. Então, o que é que passa pela cabeça da criança? Só em nível, eu acredito, psicoterapêutico, que a gente consiga, talvez, circundar um pouquinho essa questão para aprender com cada um deles, porque cada caso vai ser diferente.
Alex, na tua pesquisa, casa isso que, falou, que a Sandra disse? A mulher se separa por conta de violência dentro de casa ou ela espera a punição, que a lei faça a punição devida para o marido?
Pelos sentimentos, a mulher ela sempre aguarda um pouco mais, por entender que ele amanhã vai estar melhor, ele teve um dia difícil no trabalho, aconteceu alguma coisa com ele, o time dele não está bom hoje, amanhã ele vai ser um pouco melhor, ele vai estar um pouco melhor. Então amanhã eu vou tentar conversar com ele. Só que esse amanhã não chega. Amanhã ele está mais agressivo, mais contundente nas suas palavras. Então permanecer nesse relacionamento para ela seria muito perigoso e muito arriscado. Eu só quero voltar no ponto que as duas estavam falando, tanto a advogada quanto a psicóloga, da ação contra o agressor. Na pesquisa, eu coloco ainda, a respeito da Lei Maria da Penha, a necessidade, e aí poderia ser uma emenda constitucional também dentro dessa lei, o atendimento ao agressor. Justiça vem de justo, e não é justo que um ser humano que tem errado seja condenado por toda a natureza ad eterno. Então, ele há de ter um tratamento, um acompanhamento psicológico e social para que aquela agressividade, para que aquele estado que ele, naquele determinado tempo de sua vida, ele veio representar, aquilo se encerre. Então, há necessidade de ter um acompanhamento. O agressor, ele possivelmente, ele vai ter um outro olhar mediante as orientações e o atendimento que será dado a ele. Então, necessariamente, há de ter um atendimento especializado para que essa pessoa não volte a agredir outra mulher ou outro ser humano que for. Quando ele estiver recluso ou em tratamento em algum lugar, precisa ter um acompanhamento para que ele entenda e determine para ele que aquilo não é de fundamento. Então, necessariamente, há que ter um trabalho com ele.
E quando você encontrou na tua pesquisa aquelas mulheres agredidas, que tipo de desculpa você costumava ouvir daquelas mulheres que você via visivelmente agredidas pelo marido em casa?
Bom, no período em que eu fiz estágio, tanto na DDM, na Delegacia da Mulher, quanto na penitenciária, os discursos eles eram variados e, ao mesmo tempo, eles eram muito parecidos. Variados no sentido, na explicação e na afeição ele era mesmo. As mulheres sempre confirmavam. Ele é um bom homem, ele é um bom pai. Ele sempre não deixa faltar nada em casa, ele só está com algum problema. Algumas vezes ele teve um dia difícil, a situação financeira do país não está boa, por isso ele está nervoso. Sempre tinha um adjetivo para dar para o marido positivo, um negativo e um positivo. Ela ainda não tinha um entendimento total que aquele instante de violência, aquele instante de agressividade iria continuar no dia seguinte. Muitas vezes ela ia na delegacia porque ela foi orientada para alguém, ou ela estava reclusa porque ela fez alguma coisa contrária a ele para terminar com as agressões que ela vinha sofrendo. Então os motivos são muitos e invariáveis.
Sandra, você acha que a mulher, quando ela se livra do agressor, ela leva essa experiência triste, traumática que ela teve para outras novas relações que ela teve?
Você usa um termo aí, livrar-se de, né? Eu não sei se quando ela se livra fisicamente, ela deixa de levar essas questões. O que me parece é que ela tem que reestruturar as questões psíquicas para entender onde está esse papel, entendê-la em primeiro lugar enquanto gente, depois como mulher, como esposa, como mãe, e aí sim pensar numa possibilidade de encontrar um outro parceiro. O que acontece muitas vezes é que se essa pessoa não está reestruturada psicologicamente, pode ser que ela vá buscar outro parceiro que a trate da mesma forma que o companheiro anterior. Assim como o pai a tratava também e tratava. Então, existem modelos que são seguidos. Então, existe a necessidade de que haja esse acompanhamento, e o Alex colocou muito bem, um acompanhamento psicossocial, né, para que nós possamos ajudar para que termine essa catástrofe mental, porque é assim que ela se sente, uma autoestima nula, não tem, enquanto cidadã, como eu disse em primeiro lugar. Então, como é que ela pode ter um outro relacionamento se ela não tem condição de se ver de forma diferente? Então, ela precisa mudar antes de procurar outra pessoa.
Alex, no teu ponto de vista social, que tipo de tratamento, que tipo de ajuda, auxílio essa mulher ou esse marido, esse agressor poderia estar procurando? O que, que você acha?
Bom, primeiro, a psicóloga levantou um ponto fundamental, a elevação da autoestima. Primeiro, ela precisa entender a situação que ela está vivendo. A partir desse instante, tanto o psicólogo, tanto o assistente social vão começar a agir, ter feições do trabalho que vai ser feito. Sempre trocando com a pessoa, sempre trocando com o companheiro e com a companheira, as feições que eles acreditam. E desmistificar esse processo da violência, da agressão, do relacionamento. Deixar claro e lúcido para os dois que esse envolvimento pode danificar a saúde dos dois. Trabalhar as questões coletivas com os dois, a questão da família, do meio de sobrevivência, as questões econômicas, as questões da religião. Muitas vezes, muitas mulheres permanecem com um companheiro porque são casadas no papel. Na sociedade hoje, ser desquitada, ser separada ainda é um grande tabu. Algumas religiões nem permitem que a mulher se separe desse companheiro. Mesmo que ele seja um representante da igreja, essa religião discrimina, faz com que ela saia dessa religião por se ela se separar desse companheiro dela. Então é importante que tanto o técnico que vai atender quanto a instituição que vai acolher essa mulher deixem bem transparente para ela, esse seria o termo mesmo, que ela interprete qual é a situação que ela está vivendo. É a partir da percepção do usuário que a política tem que ser aplicada.
E, Thelma, até que ponto a lei protege essa mulher? A lei garante essa assistência para ela?
Então, hoje eu acho inconcebível nós ainda colocarmos essa situação. A mulher apanha, a mulher tem que procurar delegacia, mas nós temos que trabalhar ainda, infelizmente, com essa ideia. Pela lei, ela está previsto a equipe multidisciplinar, ou seja, um acompanhamento psicológico para ela, para as crianças, para a família. Só que na prática, isso também é muito difícil, porque o Estado não tem uma estrutura para poder fornecer esse tipo de atendimento. Na minha opinião, a violência contra a mulher, ou criança, ou seja lá qual for, ela tem que ser punida. E eu acho que é a única solução. Porque se o agressor souber que a lei vai ser cumprida, se ele agrediu a mulher dele em 48 horas, vai ser remetido o inquérito, o juiz vai determinar a prisão dele, queridos, meus caros, é lógico que ele vai ter medo. É como a pensão alimentícia. Por que, que todos estão obrigados, todos pagam, todos temem? Porque eles sabem que eles vão ser presos.
Ô, Thelma, mas para aquela mulher que está cansada, ela já sofreu demais e ela já tomou aquela decisão de tocar esse assunto para frente. Qual é o primeiro passo dela para punir esse agressor?
O primeiro, ela indo para a delegacia, ela vai ter que fazer exame de corpo de delito. O inquérito já vai ser encaminhado ao fórum. Hoje existe uma discussão muito grande na doutrina, que seria, olha, é automática, ela vai lá e já é feito o inquérito, já é aberto o processo, é condicionado ou não, como nós chamamos, falando assim um termo mais claro. Hoje, infelizmente, ela precisa de um advogado. Por quê? Porque chega lá na delegacia, olha, eu quero representar tal, aí, ah, tá, você... um advogado, você vai ter que... Então, isso dificulta um pouco. Só que a lei, ela já prevê que você... É automático. Agrediu, ficou constatado o inquérito. Só que não acontece isso na prática. Então, ela tem essa dificuldade de ter que ter um advogado, de ter que esperar. Infelizmente, o fórum está em greve. Infelizmente, muitas delegacias, o atendimento é precário.
Ou seja, a mulher ela não precisa, ela só precisa de vontade e paciência.
Vontade, né? E paciência.
Alex, você acha que a mulher tem paciência? Faz uma consideração final. encerrando.
Ótimo. O processo de mudança dessa opinião, ele precisa ser coletivo. Toda a sociedade precisa estar envolvida nesse processo. A DDM, a Delegacia da Mulher, ela não pode abrir 8 horas da manhã e fechar 5 horas da tarde. Os índices de violência contra a mulher, quase sempre, eles acontecem nos finais de semana. Delegacia da Mulher tem que ter um assistente e um psicólogo 24 horas. O Estado, ele precisa se preparar para isso. Entender que a mulher é a célula principal da sociedade vai ser um avanço na sociedade. Eu agradeço demais a oportunidade de ter participado. Discutir isso precisa ser todos os dias. Todos os dias de hoje em diante, desde sempre. Obrigado.
Considerando que o nosso tempo está terminando, Thelma, tem mais alguma consideração?
Eu concordo em gênero, número e grau com o nosso colega. Eu acho que a mulher, ela precisa imediatamente, sendo agredida, buscar os meios legais para se proteger. E não ficar calada, porque a Lei Maria da Penha veio justamente para isso, para a mulher não ficar calada.
E a mulher de Santos, de São Vicente, que precisa procurar uma ajuda, onde que ela procura?
Tem a Delegacia da Mulher aqui em Santos, nós também temos na OAB, se vocês quiserem um telefone para contato, 3226-5900, vocês podem ligar, eles vão encaminhar para a Delegacia da Mulher, para os órgãos competentes.
Sandra, em relação ao atendimento psicológico, essa mulher tem algum tipo de ajuda gratuita aqui pela região?
Eu não trabalho no serviço público, né? Nós recebemos em consultório particular ou pelas clínicas, como a clínica da psicologia aqui da universidade, nós também recebemos.
A universidade, né, atende esse
tipo de caso? A universidade, com certeza atende. Agora, é interessante que essa visão que nós estamos tendo, que ela é interdisciplinar, ou seja, são profissionais conversando sobre um mesmo assunto, é uma forma de mobilização social. Então, essa mulher, muitas vezes, ela pode não se sentir ainda apta, né, para buscar essa ajuda, mas ela vê essa mobilização, ela sente como isso funciona e ela começa a ter condições também dessa observação e começa a olhar para ela. Então, é realmente um agradecimento, mas uma proposta mesmo que isso possa acontecer para que a gente possa se ajudar mutuamente.
Acontece, Thelma, casos da mulher achar que está preparada e depois retira a queixa. Isso acontece muito de acordo com as estatísticas, né? A mulher retira a queixa, ela acha que está preparada, mas, na verdade, não está e ela ainda continua vivendo aquela mesma situação.
Então, foi até interessante você levantar essa questão. Por quê? Porque aí também, embora a Lei Maria da Penha já previna que o agressor tem que ser punido, existem hoje, em um entendimento do STJ, que se ela se retratar, se ela chegar lá e renunciar, o processo é arquivado. Mas a briga da Lei Maria da Penha é que não importa se ela vai voltar com o marido, se ela vai fazer as pazes, mas que ele seja punido, porque você agrediu uma pessoa. Então não importa se ela vai chegar lá e vai falar, não, olha, eu tô arrependida, eu não quero mais que ele seja condenado. Não, ele tem que ser condenado, porque ele agrediu. Não é verdade? Então, se a lei é para todos, então ela tem que funcionar. Se ele agrediu, ela pode fazer as pazes com ele, eles podem retomar o relacionamento, só que ele tem que ser condenado.
Obrigada, Thelma. Encerrando o nosso Mesa Redonda de hoje, a gente agradece a presença aqui da Thelma Rodrigues, da OAB, a psicóloga Sandra Lia e o assistente social Alex dos Santos, encerrando o Mesa Redonda de hoje. Denúncias e reclamações através do 180. Boa noite a todos.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.